É, e nesse período de pandemia a gente procura diversificar aqui alguns assuntos. Vamos falar um pouquinho de filatelia. Nós estamos com o vice-presidente da Federação Internacional de Filatelia e sócio fundador do Centro Temático de Campinas, o senhor Reinaldo Estevão de Macedo. Como vai o senhor, senhor Reinaldo? Boa tarde.
Oi, Marco. Boa tarde. Eu vou bem. E você, como está?
Tudo bem. Vivendo aí nesse momento difícil, nesse mundo novo, né? Mas vocês da filatelia encontraram aí um caminho para também acontecer uma distração e deixar, não deixar isso se perder com o tempo, né, senhor Reinaldo?
É, Marco, é verdade. A filatelia sempre foi um hobby bastante cultural e bastante social. Ela tem um decréscimo nesses últimos tempos, por motivos evidentes, né? A facilidade, a alteração de forma de comunicação entre as pessoas. Mas nesse momento de pandemia, a filatelia renasceu de uma forma extremamente forte e tem propiciado a todos aqueles que foram obrigados a ficar recolhidos em casa momentos de lazer muito interessantes.
O senhor tem ideia de quantas pessoas têm esse hobby em nosso país? Vamos só explicar, né? A filatelia, né? São pessoas que colecionam selos, né? Os selos postais. Queria que o senhor explicasse também um pouquinho desse trabalho, que é um hobby hoje, podemos dizer assim, senhor Reinaldo?
É, a filatelia é um hobby bastante interessante, que tem origem efetivamente com a criação do selo postal. Selo postal nada mais é do que um comprovante de um serviço que você previamente contratou junto aos Correios e que surge no momento, a correspondência antigamente era paga por quem recebia a carta em função do peso e da distância que o carteiro tinha que ter caminhado para fazer a entrega. Isso significava que era um serviço bastante caro e as pessoas buscaram, segundo uma, vamos chamar a lenda, uma forma de fraudar esse serviço e passaram a fazer codificações do lado externo do envelope. Então, quando o carteiro chega lá para fazer a entrega, se aquele código significava que estava tudo perfeito em casa, as pessoas não contratavam, não pagavam pelo serviço. E isso passou a gerar um prejuízo para os Correios. Então, a Inglaterra, de uma certa forma, lidera essa revolução postal e idealiza o selo, que é o comprovante, que é fixado do lado externo do envelope, demonstrava que aquele serviço já previamente havia sido pago. Isso nós estamos falando nos idos 6 de maio de 1840, o lançamento do primeiro selo postal no mundo. O Brasil é o segundo país ao lançar os famosos olhos de boi em 1º de agosto de 1843.
A filatelia no Brasil, ela é bem organizada, né, senhor Estevão?
Ela é bastante organizada. A filatelia, de forma geral, é uma estrutura bastante organizada. O Brasil tem vários clubes. Em Campinas, nós temos um clube fundado em 1988, Centro Temático de Campinas, um clube de bastante expressão a nível nacional. E nós temos uma federação brasileira, a Federação Brasileira de Filatelia, a FEBRAF, que coordena todos os eventos, toda a movimentação filatélica no país.
Senhor Estevão, o que é preciso para a pessoa começar a fazer esse tipo de trabalho, participar desse grupo? O que o senhor daria de dicas, né, para que as pessoas que se interessam, mas não têm ainda aquele start, né, aquela condição de participar? O que é preciso para começar a fazer esse tipo de coleção?
Marco, antigamente a filatelia, de uma certa maneira, estimulava as pessoas a desenvolver esse hobby pelo fluxo de correspondências que chegavam nas casas, né? Você tinha a carta normalmente tinha um selo, o selo é uma coisa vistosa em termos gráficos, rico em termos de informações culturais, e isso fazia com que as pessoas se despertassem para isso. Hoje, com essa redução drástica do volume de correspondência ou com a necessidade dos Correios buscarem formas mais rápidas de portear a correspondência, o fluxo de selos que chega nas casas é menor. Então, o que eu sempre sugiro é buscar um clube filatélico da cidade. Aí, no caso de Campinas, nós temos o Centro Temático de Campinas, que pode ser facilmente localizado pela rede social. E aí procurar ter contato, procurar ter envelopes antigos que tem selo e procurar entender exatamente toda aquela informação cultural que está dentro do selo, né? O selo que originalmente foi idealizado para ser um comprovante de pagamento, ele, mais ou menos na altura de 1900, ele ganha novo formato e, além efetivamente dele ter essa comprovação do serviço contratado, ele passa a reportar uma quantidade de imagens extremamente grande, retratando toda a cultura do país, personagens históricos importantes, paisagens, quadros, fatos históricos. E aproveitando até, sendo específico, em Campinas, existem selos comemorativos ao centenário do Instituto Agronômico de Campinas, a conquista do título do Guarani, ao centenário do Guarani, existem carimbos retratando os 90 anos do Mercadão, ou seja, a riqueza histórica que você tem no material é bastante grande.
Uhum. Existem colecionadores, tem ideia no Brasil quantos colecionadores, senhor Reinaldo?
Olha, eu vou tentar falar um número bastante orientativo, porque às vezes você não tem contato com todo mundo, mas podemos aí estar pensando na casa de 1 milhão de colecionadores.
Nossa, é bastante. Agora, existem,
muita gente.
Existem selos raros, né? Existe todo um critério para que a pessoa que faz a filatelia manuseie esse selo. Existem selos caros também, né, senhor Reinaldo?
É, só para servir de ilustração, o selo mais caro do mundo é o que se chama Um Centavo Magenta, que é um selo que ficou conhecido, foi emitido em 1856, ele é das Guianas Inglesas. Esse selo foi arrematado a questão de 3 anos atrás por 10 milhões de dólares.
Nossa, é um dinheiro muito, muito grande e é lógico, é um produto muito valioso. E como o manuseio, né? Existe todo um preparo especial para manusear, para deixar o selo bem guardado, bem acomodado, né, senhor Reinaldo?
Sim, Marco. Se evita tocar o selo com as mãos pela essa gordura normal, essa parte líquida que temos na mão, de forma que não se contamine nem se engordure a goma. Então, normalmente, o filatelista usa uma pinça metálica, que é justamente para evitar o contato pessoal. E os selos são acondicionados em cadernos especiais, que nós chamamos de classificadores. São umas tiras de acetato que, por pressão, prendem o selo numa estrutura de uma cartolina mais rígida. E isso nos permite conservar o selo e apreciar o selo quando temos desejo.
Existem encontros, lógico que nesse período de pandemia não pode ter encontro, né? Mas existem encontros e colecionadores, senhor Reinaldo?
Olha, se a gente for usar o termo encontro, que significaria várias pessoas podendo se congraçar ao mesmo tempo, com essas ferramentas sociais que já existiam, mas não eram usados na velocidade e na proporção que estão agora, existem vários encontros pelo Zoom, onde, por isso eu digo, otimizou o encontro. Então, ocasião, na data de ontem, eu fiz uma live num grupo de Zoom chamado SPP Conecta sobre a história do Mickey na filatelia do Brasil.
É isso que eu ia perguntar para o senhor a seguir. Antes do senhor falar do Mickey, vamos falar, esses encontros, então, eles estão acontecendo pela internet, pela videochamada, então é um momento também em que esses grupos estão se reinventando nesse momento da pandemia.
Totalmente, a reinvenção que a filatelia passou, ela já tinha de uma certa forma iniciado pelos grupos de WhatsApp, onde, até pelas próprias dimensões que nós temos no país, é extremamente difícil o filatelista do norte estar conversando com o filatelista do sul. O WhatsApp, os grupos do WhatsApp já tinham estreitado bastante esse contato, porque eles permitem você enviar fotografia do seu estudo, mensagem de voz do seu estudo e o escrito. Então isso já tinha ganhado um dinamismo. E essas lives pelos aplicativos, como por exemplo o Zoom, otimizaram de tal forma, porque Eu estou em contato, então, com palestrantes que estão fazendo trabalho na Índia, na Inglaterra, Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo. Então, a riqueza e a quantidade de informações que está chegando a todo mundo tem provocado um estímulo bastante grande e vários artigos que eu tenho visto ao longo do mundo reportando a revitalização que o hobby está passando.
Agora sim eu pergunto, o que o Mickey Mouse tem a ver com a filatelia brasileira?
Bom, na verdade, os Correios fizeram um acordo com a Walt Disney Company em 1998 para comemorar os 70 anos do Mickey Mouse. Então os Correios lançaram uma série de produtos onde a imagem principal era o Mickey. E isso foi um material que passou relativamente desapercebido. E ontem eu aproveitei para fazer uma palestra, uma live, explicando um pouquinho desse material, que tem o lado lúdico do Mickey e tem o lado, vamos dizer assim, pesquisa da própria filatelia.
É bem bacana, né? E quem não gosta do Mickey, né? Quem não gosta dos personagens do Walt Disney, não, seu Reinaldo?
Não, me surpreendeu exatamente a quantidade de comentários, a participação. Ontem nós tínhamos pessoas da Costa Rica, pessoas do México, Argentina, Peru, uma busca bastante grande pela informação, me surpreendeu.
Tá certo. Então, quem quiser participar, ter mais informações da filatelia, tem alguma um site, tem o Facebook, o que o senhor poderia nos falar?
Eu sugeriria entrar em contato pelo Facebook com o Centro Temático de Campinas. O Centro Temático de Campinas normalmente se reúne todo segundo sábado do mês. E agora com essa privação social, tem sido feita uma conferência pelo Zoom, de forma a todo mundo poder continuar se vendo e trocando informações sobre filatelia.
Tá certo, então. Mais algum outro recado para quem não está ouvindo essa reportagem, falar como que eu vou fazer, será que dá tempo, será que eu tenho condições de fazer esse tipo de coleção? Nunca é tarde, né, senhor Reinaldo?
Olha, nunca é tarde, queria que as pessoas que enveredaram por esse mundo, das pessoas que tiveram a oportunidade de entender a riqueza de conhecimentos e a grande potencialidade social que a filatelia proporciona, fizeram uma viagem sem volta, ou seja, entraram dentro do hobby, praticam o hobby e hoje são pessoas que têm um conhecimento bastante grande, propiciado pela filatelia, e um ciclo de amizades cada dia maior, porque a filatelia efetivamente é um congraçamento de pessoas.
Tem um ouvinte perguntando sobre o olho de boi. O que seria isso, senhor Reinaldo?
O olho de boi é o primeiro selo brasileiro, é uma série de três selos, 30 réis, 60 réis e 90 réis. Foram emitidos em 1º de agosto de 1843, justamente como eu expliquei, o Brasil foi o segundo país do mundo a emitir esse selo. Ficou com esse, vamos chamar esse apelido de boi pelo formato dele, né? Ele é relativamente oval, com um grande número no centro. E segundo lendas, o que não é verídico, mas a lenda sempre dá um cunho todo especial, a opção de se fazer um selo com simplesmente um numeral se deu em função de que a opção que existia, que era colocar no selo a efígie do Dom Pedro II, não seria digna de um imperador, tendo em vista que o selo tem normalmente o carimbo para anular suas funções e não seria digno do imperador ter sua face sujada por tinta. Então, isso é o que a lenda diz, o que não é verdade. A opção foi basicamente por facilidade artística e o olho de boi é exatamente isso, a série mais importante que nós temos na filatelia brasileira.
Sr. Reinaldo Estevão de Macedo, vice-presidente da Federação Internacional de Filatelia e sócio-fundador do Centro Temático de Campinas, obrigado por falar um pouquinho da filatelia aqui para os nossos ouvintes, e a gente procura aí maneiras alternativas de também levar informação, não só falando de tristeza, mas também de assuntos importantes, que faz com que as pessoas possam procurar uma diversão e sair um pouquinho desse noticiário tão pesado que a gente vem também transmitindo nos últimos tempos. Um abraço para o senhor e muito obrigado.
Um abraço, Marcos, sempre às suas ordens. Um abraço.
Uma boa tarde.